Boa noite, igreja. E a graça e a paz do nosso Deus seja com toda a igreja, amém? Nós vamos hoje, estamos com a honra de prestar aqui, pregar aqui a palavra de Deus. E o pastor William chamou um povo aqui para oração e pedindo que Deus derrame amor sobre a nossa vida. Dá a impressão, pastor William, que o senhor leu o meu esboço. A impressão que dá é essa, porque a palavra que eu trago hoje, essa noite, para a amada igreja, ela vai falar de coração endurecido. Muitas coisas têm acontecido no nosso Brasil, no nosso mundo, no nosso estado, que vai embrutecendo a pessoa. Tanta dificuldade, tanta luta, tanta coisa, e a pessoa fica embrutecida. É nesses termos que a gente vai estar pregando. Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Mateus, capítulo 13, o versículo 15. É baseado nesse versículo que nós vamos estar falando. Mateus 13, versículo 15. E na minha versão diz assim a boa palavra de Deus: pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Eu gostaria que a igreja lesse aí na Nova Versão Internacional também. Vamos lá? Pois se tornou insensível de má vontade, se assim não fosse, poderia Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. A tua palavra, ó Deus, que é poder para a transformação da nossa vida. Ó Deus, como já foi orado aqui, derrama do teu amor sobre nós. Não permita que nós sejamos, ó Deus, cristãos de corações endurecidos. Eu oro pedindo a tua bênção, ó Deus, pedindo que o Senhor não me deixe atrapalhar a pregação da tua palavra. E faço assim, orando em nome de Jesus. Amém. Mas é, tantas coisas acontecendo no mundo. Sexta-feira agora, eu estava saindo para visitar, um pouco antes de sair para visitar a família do pastor Amós, eu estava varrendo ali a calçada e o meu vizinho, que tem um filho viciado, estava choroso no portão e abriu seu coração comigo. Pela primeira vez aquele homem falou comigo assim abertamente. E ele reclamou que o filho tinha roubado o hidrômetro, né, que mede, que marca a água. E quando a água da caixa acabasse, ele ia ficar sem água, porque não tinha como subir água e ele não podia instalar nada ali. Porque quando vem o marcador da água, ele faria uma anotação e certamente ele ia pagar multa e coisa assim. Então aquele homem estava numa dificuldade muito grande. E ele continuou conversando comigo e falou que aquele menino já tinha tirado o motor da geladeira, que a geladeira que está na casa dele é só uma carcaça, não gela nada. E aquele negócio me deixou com o coração assim, chateado. Na verdade, eu fiquei muito chateado porque aquele menino fazia aquilo. Ele tem o pai, tem a mãe e só ele naquela casa. Anteriormente havia ali uma mulher que vivia com ele e ele era violento com ela e ela acabou indo embora e eles ficaram ali, então, tão somente três: pai, mãe e o filho viciado, dependente químico. E eu fiquei assim, muito preocupado com aquilo, fiz algumas ofertas para aquele homem e fui, entrei para me arrumar para ir fazer a visitação, que era 10 horas da manhã. E eu não tinha preparado algo para falar, né? Eu ia visitar uma família pastoral. Pastor Amós, ele é lá da igreja de Inhaúma, a esposa dele, Eliane Amós, ela é daqui, a mãe da esposa do Batatinha, do Batata. E eu não tinha nada preparado para falar para eles. Peguei o livro Manancial da minha esposa e abri no que estava proposto para o culto doméstico daquele dia. E ali eu vi essa palavra, coração endurecido. No momento que eu li aquele texto, muita coisa passou pela minha cabeça. Muita coisa passou pela minha cabeça. Eu me lembrei daquele homem. Eu me lembrei da questão do nosso governador e dos governantes do nosso estado, os funcionários públicos, eu sou funcionário público, tanta coisa. E aquilo começou a mexer muito comigo. E eu resolvi separar, já que eu estava escalado para pregar hoje, né, separar aquele assunto, coração endurecido, para falar para a igreja hoje. E a gente pode dar como tema aí, coração endurecido, coração insensível, indiferente, embrutecido, você escolhe um desses. De toda forma, isso é uma coisa ruim. Mas essas coisas que acontecem, governador, aquele menino, o acidente que teve em Copacabana, bala perdida que matou mãe, que matou bebê, coisas tão tristes. Isso vai fazendo a pessoa ficando embrutecida. Quem assiste muito dessas coisas, vai ficando muito embrutecido e o seu discurso passa a ser isso. A Bíblia diz que da boca sai o que o coração está cheio. Não é assim que a Bíblia fala? O coração cheio dessa violência aí vai fazendo a gente ficar um pouco assim. Não é que a gente vai ter coragem de praticar, mas a gente fica indiferente, a gente passa e não liga, a gente não se importa e a gente chega até a desejar o mal. Muita gente tem o desejo que no Brasil, cristãos também pensam assim, deveria ter pena de morte. Você concorda com isso? Todo mundo deve ter uma segunda chance. Mas a gente quer condenar. A Bíblia bem fala dessas coisas. Não julgueis, para que não sejais julgados. Com a medida que julgardes, os medirão também. E a gente fica sabedor dessas coisas todas, porque nós lemos a Bíblia, mas ficamos embrutecidos. Eu estou falando de mim. Foi a minha experiência de sexta-feira. Aquilo mexeu comigo. Eu me achei assim, muito duro de coração, por conta dos ocorridos e da minha, da minha inércia. De eu não fazer nada para mudar. Via de regra, a gente fica muito assim, estático, sem dar uma resposta na forma que Deus... A gente foge. Eu ajudei uma pessoa há certo tempo, e essa pessoa, ela estava morando num lugar longe, aqui no interior do Rio, e ela tem dois irmãos, se não me engano. E um irmão, eu tenho certeza que ele é cristão. E essa pessoa estava numa dificuldade. Sabe aquelas pessoas que não tem bom ânimo para trabalhar, não quer saber de trabalhar, não está acostumado, é desanimado. Pode ser que tenha depressão, pode ser que não, mas o fato é que a pessoa não é animada para trabalhar. E essa pessoa estava na dificuldade, porque ela deveria deixar a casa que ela estava morando. E esse irmão, que é cristão, que pediu ajuda, né, ele chegou para mim e para outras pessoas e pediu uma ajuda, se a gente arrumava um lugar para a pessoa ficar. No meu coração, o meu irmão levaria para minha casa, mas cada um é cada um. E eu não estou fazendo um julgamento daquilo. Eu só estou ilustrando para vocês como é fácil a gente cair nessa coisa de ficar com o coração duro, passar para frente, passar para o outro. Mas o fato é que essa situação ela ainda está por ser resolvida. E tomara a Deus que a situação seja resolvida da melhor forma possível, da forma que agrada sempre a Deus. Mas essas coisas todas, de verdade, elas contribuem, então, para promover na gente, produzir na pessoa, um coração mais duro, uma indiferença, não ter, assim, compaixão. Vamos pensar um pouco então sobre essa insensibilidade e como nós podemos fazer para melhorar isso. Jesus, ele falou aqui no início do versículo, pois com o coração pois o coração desse povo se tornou insensível. Por que que se tornou insensível? Ele continua dizendo: de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Então, o primeiro motivo foi que eles ouviram com seus ouvidos de má vontade. Deus, ele fala de muitas formas conosco. Ele fala por através da sua palavra, que a gente deve fazer a leitura todo dia, e isso ajuda muito na saída desses nossos problemas. Ele fala por através das pregações, ele fala por através de sonhos, ele fala por através de um amigo que vem bater um papo legal com a gente sobre certos assuntos, e aquilo tudo ajuda a gente. Deus fala de muitas formas, a gente há de convir que é desse jeito. E Deus fala, então, de muitas formas, e quem ouve deve ter boa disposição para ouvir. A palavra de Deus aqui fala que de má vontade ouviram. E ouvir de má vontade é muito fácil. A pessoa, quando ela não quer ouvir um assunto, quer ver? Mulher, quando começa a dar bronca no marido, quem é marido aqui sabe do que eu estou falando. Quando a esposa começa a ficar reclamosa, o sujeito às vezes dá uma de, faz um ouvido de mercador. Sabe aquela cara de pau assim? Parece que você, ela está falando, mas você está desligado. É, né? Tem dessas coisas. Má vontade de ouvir é uma coisa perigosa. É uma coisa perigosa. Pode gerar aquela questão da indiferença na vida da pessoa. Alguns de nós podemos, às vezes, queremos responder, às vezes, muitas vezes, antes da pergunta ser terminada. A pessoa está perguntando, está começando a se expressar e você já está respondendo. Porque você já acha, já concluindo que ela vai falar aquilo tudo que você está pensando. E às vezes o que ela fala é até diferente e você fala de forma errada. A gente tem que tomar um cuidado. Ouvir, a gente tem que ouvir inteiro, ter boa vontade para ouvir. Saber ouvir. Ouvir, sabendo ouvir, é ouvir com atenção. Quando a gente ouve com atenção, aquilo tem um processo todo que vai ajudar a gente também, mas na frente eu vou falar para vocês. Cuidado então com essa má vontade de ouvir, ela pode te prejudicar muito. O segundo motivo é que eles fecham os olhos. Um outro problema na vida do homem é essa coisa de fechar os olhos para coisas importantes. Às vezes as coisas já começam a acontecer com filhos, e eu criei 4 filhos, já estão todos adultos, graças a Deus. E a gente não se apercebe de pequenas coisas. Ou está vendo e não quer ser enjoado com aquilo. Cuidado com essa coisa de olhar e fingir que não está vendo. Muitas vezes nós procedemos assim. Olhamos e fingimos que não estão vendo. Outro problema na vida do homem, então, é essa coisa de ver, mas finge que não vê. Outra coisa, trago um texto para vocês que está em Isaías 43:8, que diz assim, não precisa procurar que eu vou fazer a leitura que ele está aqui. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Isaías 43:8, vocês leiam isso depois. Você já ouviu a expressão, não tem nada a ver? Aquele que olha e finge que não vê, ele gosta muito desse termo, não tem nada a ver. Porque muitas das vezes a gente tem aquela disposição de ser politicamente correto, não quer aborrecer, quer ficar bem na fita com todo mundo, parecer legal. Coisa triste é você estar num ambiente e as pessoas daquele ambiente de trabalho ou de estudo não saber que você serve a Jesus. Coisa triste. Não sei se já contei nesta igreja aqui, mas eu tenho uma amiga que teve uma experiência assim. Ela trabalhava com um amigo, foi convidada, ela sabia. Ela foi na casa dele, né? E ela não trabalhava com ele. Foi uma pessoa que trabalhava com um amigo dela. Aí ela estava na festa lá e, num dado momento da festa, o anfitrião pediu para parar a música e foram fazer um momento de oração, uma reflexão, por causa do aniversário da filha. E estavam ali os convidados e essa irmã estava ali presente. No que um dos amigos do trabalho vira para a pessoa e fala assim, Eu não sabia que você era crente. É uma situação embaraçosa, não acham? Mas isso acontece muitas das vezes. Porque a gente quer ser politicamente correto, não quer falar de Jesus, não quer aborrecer os outros. E faz o quê? Fecha os olhos. Fechar os olhos é uma outra coisa muito perigosa. Às vezes nós queremos evitar desgastes e fechamos os olhos também para a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós preguemos a palavra, que nós acolhamos as pessoas que têm dificuldade. A gente está falando isso tudo por conta de quê? A gente tem que chegar naquele ponto que fala da dureza do coração do homem. Essas coisas todas que acontecem embrutecem. Mas a essência da vida cristã, como já foi dito aqui, por através dos louvores, a essência da vida cristã é o amor. E todo mundo que tem promovido essa dor toda no nosso país, na nossa vida, na vida de muita pessoa, muita gente promove dores nas nossas vidas. Todas elas merecem da misericórdia de você e da misericórdia de Deus. Aliás, a palavra de Deus, ela fala sobre isso, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E diz ainda que elas se renovam todos os dias, sinal que todo dia nós falhamos. Essa palavra é para mim e para você, irmão da igreja. Mas é para aquele que está lá fora também. Jesus, ele disse que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Não é assim? Todos merecem uma segunda chance. Todos merecem a salvação. E a gente tem o conhecimento de que a palavra de Deus, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Eu gosto de dizer, para a transformação de vidas. Não é assim? Então a gente não pode deixar que essas coisas, essas circunstâncias difíceis, endureçam o nosso coração. Algumas coisas a gente tem que fazer para fugir desse laço. Uma outra coisa que Jesus continuou falando nesse versículo: se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. O que Deus espera, na verdade, meu irmão e minha irmã, de mim e de você, é que nós nos convertamos todos os dias. Aquele jovem que faz aquela maldade lá, com aquele pai lá, eu tenho obrigação moral, agora que estou pregando aqui, que a gente tem que viver o que prega, não é assim, irmão Brito? Tem que viver o que prega. Eu tenho obrigação de falar de Jesus para aquela família toda. E a gente não pode ficar naquela de esperar um tempo bom, não. Mas a gente tem que, assim, ó, orar e... Se a gente ficar planejando muito, a gente acaba não fazendo. Eu tenho a obrigação de oferecer uma ajuda melhor do que a que eu ofereci para aqueles homens. Vocês não acham? Você ofereceria uma ajuda melhor que a minha? Fica a pergunta para você pensar. Aquele homem, ele reclamou comigo que tem diabetes. Ele deve ter, assim, uns 60 e poucos anos de idade, ele é aposentado. A esposa trabalha ainda. Mas ele não tem uma água gelada para beber. Quem tiver uma geladeira pequena aí, que funcione, e quiser fazer uma doação, a gente pode abençoar a vida daquele homem. Quem tiver, pode me procurar. Eu não tenho dinheiro para comprar uma geladeira para ele. Mas a gente pode ajudar, de algum jeito, não é assim? Pensem nisso. Então, se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. Ou seja, para haver uma boa interpretação das coisas, tem que ter boa vontade para ouvir, tá certo? A gente precisa ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e daí isso passa pela nossa mente. A mente processa isso e isso vai para o nosso coração, lá para o interior, e a gente se torna melhor. Quem ouve da palavra de Deus sempre melhora. Vocês concordam? Posso ouvir um amém? Amém? Quem ouve da palavra de Deus sempre melhora. Então, ouvido e os olhos, a mensagem, ela nos alcança. A gente pensa porque ouviu com boa vontade, processou aquilo e vai para dentro. E diz a Bíblia que da boca sai o que o coração está cheio. se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, se você estiver cheio da palavra de Deus, isso vai reverberar em bênção a vida de outras pessoas. Na quarta-feira eu preguei e eu falei como é que foram as minhas duas primeiras semanas do ano. Foi difícil, meu irmão. Eu estava numa frieza espiritual difícil. Porque estava adoecido e estava meio abatido, sem ânimo. Coisa triste é a gente ficar assim, caído. Mas eu acho que deve ser pior ser um crente de coração duro. Eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos. E o capítulo 2, no final, a partir do versículo 42, tem um texto ali que é tremendo para mostrar o jeito da igreja viver. E eu gosto muito daquilo. Também eu tenho uma porção da palavra de Deus aqui. Guardei, é o Salmo 119, o versículo 11. E isso agora são estratégias para a gente não cair nessa armadilha de ter o coração endurecido. A palavra lá no Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Também tem Provérbios 4, do 20 ao 27, que diz assim, ouça que texto lindo: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. A palavra de Deus, ela melhora a nossa vida, traz vida, aviva, revigora e melhora a nossa saúde, porque o coração alegre, diz a palavra de Deus, é bom remédio, mas o espírito abatido seca a alma. Quando a gente faz coisa boa para os outros, a gente vê a alegria no coração do outro. E isso para nós, por si só, já é uma recompensa muito grande. Acima de tudo, continua dizendo a palavra, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Eu vejo que um homem de coração duro, um homem inflexível, um homem insensível, um homem embrutecido, uma mulher, um cristão assim nessa condição, é um homem mau. Porque os ímpios é que são assim, e muitos deles fazem caridade. Por causa da nossa essência, da vida cristã que temos, nós deveríamos ser bem melhores. Então, encher-se do Espírito Santo. Guardar, acima de tudo, o nosso coração para não ser embrutecido. É verdade que essas coisas todas estão aí. A gente tem até razão de ficar aborrecido. Mas de ficar embrutecido por conta delas, não. Não devemos. É pecado. É pecado. Porque a palavra de Deus, ela vai falar sobre amor, e eu vou ler esse texto mais à frente para vocês. Lucas 10:2 diz assim, vou ler agora: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Lucas 10:2. Não deixe então, meus irmãos, as circunstâncias te embrutecer. Encha-se do Espírito Santo. Parece uma coisa difícil esse negócio de busca do Espírito Santo, pastor William. Parece uma coisa difícil. Alguns inventam coisas interessantes para buscar o Espírito Santo de Deus. Uns buscam lugares altos, outros buscam lugares escuros. Mas cada um tem o seu jeito. Eu não tenho uma receita para buscar o Espírito Santo de Deus. Mas eu sei que a gente deve buscar a Deus, sempre em oração, na leitura da palavra. Vindo ao culto, possa ser que você tenha alguma orientação melhor do que eu tenho para dar. Mas a gente deve buscar ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus é que vai nos capacitar para liberar essa essência que é o amor, que é a essência da vida cristã. O duro de coração, ou a pessoa maldosa, ela não tem misericórdia. Ela não tem misericórdia. E o que não tem misericórdia, ele julga já condenando. O governador Sérgio Cabral, ele foi afastado lá para aquele lugar lá, porque ele estava tendo ali algumas regalias, segundo os noticiários, naquele presídio que ele estava. Muita gente estava aborrecida com aquela situação. Mas e se você estivesse lá? Você gostaria de usufruir daquilo? A pessoa que tem misericórdia, ele tem que fazer com os outros aquilo que ele gostaria que fizessem com ele, não é assim? Eu gostaria, se tivesse preso, de estar num lugar bom. Parece injusto, não é assim? Injusto, sabe o que é, meu irmão? É a gente julgar, condenando. Ele não tem direito daquilo, é verdade. Mas você precisa condená-lo à morte por isso? Isso é falta de misericórdia. Ele pode mudar. Deus pode alcançar a vida dele e ele pode servir um grande homem, pode vir a ser um grande homem de Deus. Você acredita nisso? Então fala amém. Todos podem mudar. O evangelho, como já disse, é poder de Deus para a transformação da vida do homem e da mulher. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida para a propagação dele. Mas se você é uma pessoa sem misericórdia, indiferente, de coração endurecido, sabe o que você faz? Não prega, não procura, não se importa. Eu acho muito interessante esse evangelismo de carnaval. A gente chega naquele lugar ali, monta a tenda, prepara o espaço ali. A impressão é que dá que ninguém vai ligar para a gente. As pessoas como eu e você, elas estão sendo afetadas por essas coisas todas que estão acontecendo. Eles também estão com seus corações afligidos por conta da desonestidade, da violência. Eles também estão assim. E quando você aborda e oferece uma oração, é interessante que a resposta deles é positiva, na maioria que a gente esbarra. Eu acho que se a gente tivesse um número dobrado do que nós tivemos ano passado, a gente passaria de 3 mil, anotações. Porque seria mais abordagem. Fica difícil a mesma pessoa ficar abordando muita gente, porque você cansa, a sua voz seca, você fica meio cansado. Mas o fato é que a pessoa sem misericórdia, ela acaba não se importando com aqueles que estão sendo aí arruinados pela vida. A Bíblia diz, não julgueis, também diz, com a medida que julgardes será julgado, e Deus quer que você ame e tenha misericórdia do seu próximo, amém? Vocês lembram do ladrão na cruz? O ladrão estava lá na cruz do lado de Jesus e ele pediu para Jesus se lembrar dele quando ele estivesse no reino da glória dele. E Jesus falou para ele assim, ó, eu lhe garanto, isso está lá em Lucas 23, no 43, verso 43. Eu lhe garanto, foi isso que Jesus falou para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jesus, ele veio para os doentes, para aqueles difíceis. E às vezes a gente fica se achando assim, tão bom, talvez nós estejamos bem doentes também. Naquela sexta-feira eu me encontrei assim, perturbado, por conta da leitura que fiz naquele manancial, que falava sobre isso, coração endurecido. Aí você assim, mas pastor, um pastor de coração duro? Até pastores têm seus corações igual de vocês, porque nós somos gente. Né, pastor William? Nós também erramos. nós também pecamos. Aquele que diz que não tem pecado, você conhece essa palavra. A essência do cristão, então, como eu disse, é o amor e a misericórdia. Eu vou ler para vocês o capítulo 2 de Atos, versículo 46 e 47, tão somente. Diz assim ali a palavra de Deus: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todos. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Uma coisa que era legal naquela igreja era a amorosidade dela, o amor de um para com o outro, a comunhão, aquela coisa de comunidade mesmo. E eles se amavam e tinham um jeito tão bonito de ser. Por isso que eu gosto, tenho alguns irmãos aqui que são mais corajosos, né? E a gente beija no rosto um do outro. E eu acho isso legal. Isso é uma expressão de amor. Isso é uma expressão de amor. E as pessoas gostam de ver a expressão de amor. Ninguém gosta de ver maldade. Você fica contente com essa violência? Mas um beijo no rosto é muito bonito? É muito bonito. São expressões simples e pequenas que nós podemos fazer para mudar o nosso dia. Mas principalmente, nós precisamos de nos encher do Espírito Santo. Procurar ler a palavra de Deus para nos motivar, inspirar e modificar e transformar. Se no teu coração, meu irmão, tem sido guardado um espaço para essas coisas violentas que estão acontecendo, se você tem guardado isso no seu coração, eu peço em nome de Jesus, busque a Deus e comece a se libertar disso. Peça a Deus libertação disso, para que todos nós, a PIB de Irajá, possamos ser uma igreja mais amorável. Essa igreja aqui é uma bênção. As pessoas que vêm nos visitar aqui, falam bem da nossa igreja, que é uma igreja amorosa, receptiva. Mas se tem esse negocinho guardado no seu coração, é sinal que está precisando melhorar. E se melhorar, aí vai bombar aqui em Irajá, PIB. Certamente. Não tenha então esse coração duro, seja cheio de amor e misericórdia. Eu queria orar com você nessa noite. Muitas coisas acontecem e cooperam para a ruína da vida de um homem e de uma mulher. Mas a Bíblia, ela vai falar que também todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, bota a mão no seu coração e começa a falar com Ele, primeiro pedindo perdão, porque você tem tido assim, ojeriza, raiva de pessoas violentas. Isso tem fazido você, fecha seus olhos, pode orando. Isso tem fazido você pensar o mal. E é fácil a gente maquinar o mal. É fácil desejar o mal, porque pessoas ruins estão fazendo coisas que estão afetando a nossa vida. É muito fácil desejar que morra. Ao passo que a gente deveria desejar que Deus transformasse aquela vida para a glória do nome dEle. E para a nossa alegria. Porque se aquela vida for transformada, certamente haverá menos violência. Fala com Deus. Fala com Deus. Pede a Ele para te dar um coração novo. Como já foi orado aqui. Derramar amor sobre as nossas vidas, sobre a sua vida. Eu vou orar agora por você. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que vem nos despertar, ó Deus, para aquilo que, ó Deus, é um pecado grave, a falta de amor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos perdoe, Pai Santo. Como já foi pedido agora, ainda há pouco, nessa igreja, Pai Santo. Que o Senhor possa derramar do Teu amor sobre a nossa vida, possa nos encher do Teu Santo Espírito, para que nós, ó Deus, venhamos a dar esse fruto maravilhoso que é o fruto do Espírito, o amor. Pai Santo, não permita que saiamos daqui do mesmo jeito que entramos. Tenha misericórdia da nossa vida, derrama da tua graça sobre ela. E faz de nós cristãos melhores, cristãos que agradem ao Senhor. E no mais eu te peço ainda, Deus, pela vida daqueles que ainda não te aceitaram, que o Senhor possa tocar nesse coração também. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.